Centro Universitário Cidade Verde promove na semana que vem, entre os dias 17 e 20 de abril, o 4º Congresso de Educação e Desenvolvimento Social. O tema este ano é Educação que Humaniza e Transforma. Um dos palestrantes é o professor doutor da Unespar, Diego Luiz Miller Fascina, que vai falar sobre a função humanizadora da literatura. E é com o professor Diego Fascina que a gente conversa agora ao vivo em 95,5 FM e com transmissão também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Olá, boa tarde. Que prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Uma grande alegria.
Professor, o senhor estuda psicanálise de forma continuada, né? Qual é a relação entre literatura e psicanálise?
Olha, as relações são variadas, são múltiplas, não é? A literatura é muito mais velha do que a psicanálise, né? Existe há muitos e muitos séculos. E a psicanálise é relativamente recente, começou com Freud, não é? Acontece que Freud se valeu e muito dos textos literários para construir, né, a própria conceituação da psicanálise. É, tanto Freud quanto Lacan, que é o grande herdeiro, digamos assim, de Freud, né? Então, a Ilíada e a Odisseia de Homero, que talvez sejam os primeiros textos literários, né? Outros poemas gregos, James Joyce, Edgar Allan Poe, quer dizer, todos esses escritores forneceram aí, através dos seus textos literários, um arsenal teórico para sedimentar, né, a própria teoria psicanalítica. Além disso, é muito tentador abrir um texto literário e, a partir da crítica psicanalítica, analisar aí o comportamento das personagens, não é? O que é que elas estão fazendo, quais são as condutas, não é? Observar essas impressões do inconsciente, não é? Mais do que isso, a própria escrita, não é? Se a escrita literária é fruto aí da cabeça de um autor, como é que isso vai se organizando? Então, eu particularmente não consigo ler um texto literário sem pensar na relação com a psicanálise, com a psique, com a subjetividade humana.
E qual é a função humanizadora da literatura? O que significa isso exatamente?
Essa é uma pergunta que eu adoro, e parte da minha fala na minha palestra no Congresso de Educação e Desenvolvimento Social vai ser justamente essa, né? Por que que a literatura tem essa função humanizadora? E tudo que eu digo, né, o cerne da minha fala é baseado no pensamento do professor Antônio Cândido, né, que é um grande nome para nós estudiosos de literatura, porque ele vai dizer o seguinte: olha, o ser humano não consegue passar 24 horas de um dia sem fabulação, sem entrar em contato com algum tipo de fantasia, porque a realidade é muito esmagadora. Acordar, trabalhar, né, pagar contas, cumprir aquele monte de coisa que a gente tem que cumprir e dar conta num dia, isso é muito pouco, né? Isso destruiria qualquer um. Por isso que a gente precisa entrar em contato com qualquer tipo de fabulação, né? E a literatura é um desses tipos específicos, especiais de fabulação, né, de fantasia. A gente precisa garantir isso aí para que tenhamos uma vida psíquica saudável. E olha, a psicanálise aparece de novo aqui, né? Uma vida psíquica saudável, uma vida social saudável, né? E humanização vai ser aquele processo que confirma no homem alguns dos seus traços essenciais, aqueles que Antônio Cândido, né, que todos nós julgamos essenciais, que é a capacidade de reflexão, aquisição do saber, né? A capacidade também de tolerar, de entender o outro, a disposição para entender o outro, o refinamento das emoções, né, do humor, da ironia, do senso crítico. Então, tudo isso é humanizar, não é? Quer dizer, penetrar mesmo nos problemas da vida, nos enigmas da vida, isso tudo é humanizar. Então, a literatura, e a literatura é uma mentira, não é? É ficção. A literatura nos ajuda a resolver os problemas práticos do dia a dia. Uma história mentirosa tem a capacidade de fornecer material para a gente entender melhor essa realidade, recriar essa realidade, ou talvez até fugir dela, né? Então, A literatura humaniza num sentido profundo porque ensina a viver. Então, veja bem, né? Uhum. Se temos aí um tipo de arte que nos ensina a viver, me parece que todo mundo deveria ter acesso à leitura do texto literário.
É. Bom, nos casos recentes de ataques a escolas, especialistas têm dito que, de algum modo, essa violência é reflexo do tempo cada vez maior que os jovens estão passando nas redes sociais e como isso interfere no seu comportamento, na sua psique. As redes sociais estão afastando os jovens dos livros?
Olha, eu tenho para mim que as redes sociais afastam todo mundo do texto literário, não apenas o jovem, não é? Por quê? Porque o consumo das redes sociais é instantâneo, né? É mais rápido, de fácil acesso. Para entrar em contato com o texto literário, né? Com a arte literária, é preciso mesmo de uma atenção especial. Você vai abrir um livro ali, é você com o texto, não é? Automaticamente você vai desligar essa percepção de realidade, de mundo simples, de mundo ordinário, para entrar nesse mundo de mentirinha, né? Esse mundo de mentirinha que se baseia na realidade, que representa a realidade, mas não é ela, né? Acontece que a linguagem do texto literário, né, integrada, cheia de sentidos, né, de múltiplos sentidos, exige mesmo do leitor. Então é muito diferente mesmo ler um texto literário, né, e abrir, ver uma dancinha na rede social, ver uma piada, uma música, né? O olhar que a gente desprende aí para a leitura do texto literário é especial, exige mais, né? Porque a linguagem literária exige, rompe com a banalidade do cotidiano, né? Com esse mundo real. E é curioso, aquilo que eu comecei a dizer ou responder na pergunta anterior, né? Que as personagens do texto literário não existem no mundo real. Emília não existe Rapunzel, não existe Dom Quixote. Mas essas figuras todas nos ajudam mesmo, né, a entender os nossos problemas concretos. Agora, né, competir com as redes sociais, de fato, é uma questão muito preocupante.
Uhum. E ainda nessa linha, nessa pergunta, as redes sociais, elas também estão nos acostumando a ter menos paciência, né? Paciência com áudios longos, textos longos, tudo tem que ser rápido, fugaz. O leitor, quando é fisgado pela literatura, ele pode escapar deste mal?
Sem dúvidas. Eu tenho certeza que o leitor do texto literário, que a atenção que você, né, destina à leitura do texto literário, né, é diferente da atenção que você destina aí para ouvir áudios ou para ler determinados tipos de textos, né? Mas aí, com essa tua pergunta, que é tão boa, uma outra reflexão se abre para mim, né? Nessa sociedade que a gente vive, nessa organização social que temos aqui, que todos nós comungamos, né? Que a gente se enquadra. Me parece que o tempo para ler fica cada vez mais diluído. Quer dizer, pensa, um chefe de família que trabalha o dia todo, uma mãe de família que trabalha o dia todo, será que ela tem ânimo para chegar em casa e abrir o Machado de Assis, a Clarice Lispector? Uhum. Quer dizer, a nossa estrutura social parece que é feita para não dar, né, abertura para que o texto literário seja lido. Estão roubando da gente esse direito humano, que é a literatura, né? Que é o acesso à literatura. E se a literatura é uma invenção do humano, né? Se a literatura nos ajuda mesmo nesse processo de humanização, de ser uma pessoa mais compreensiva, mais atenta, mais reflexiva, mais crítica, é mesmo um projeto, então, que nem todos tenham acesso a ela.
Que triste,
infelizmente,
né? E como é que se forma um leitor? Até que idade você consegue formar um leitor?
A formação de um leitor também é um processo muito complexo, não é? Depende de muitas questões, sobretudo essas questões que eu pontuei rapidamente aqui atrás, né? Questões sociais, questões políticas, culturais, né? Quer dizer, de qual leitor que a gente está falando? De um leitor privilegiado, que desde sempre teve contato com o livro em casa, já na infância, ou daquele leitor que só viu um texto literário quando pisou o pé pela primeira vez na escola? E aquele que foi aí alfabetizado tardiamente? Então há questões aí, desdobramentos dessa questão que precisam ser avaliados. Qual o leitor? Quais são as condições desse leitor, né? Numa sociedade utópica, seria ideal que todo mundo tivesse acesso, né, ao texto literário já em casa, com a família, né, e que esse gosto pela leitura fosse adquirido e fosse refinado na escola e na própria vida, né? Mas a gente sabe que não é assim. De qualquer maneira, a escola continua sendo, né, um polo aglomerador, não é? Um polo de disseminação mesmo da leitura do texto literário. Por isso que o texto literário cada vez mais aparece, né? E aparece desde os primeiros anos, nas aulas, sobretudo nas aulas de língua portuguesa. Só que em relação à idade, não é com base nisso que eu penso, não é a idade mesmo, né? É uma questão de oportunidade, é uma questão de acesso. Será que o acesso ao texto literário está acontecendo de maneira orgânica para todo mundo? Será que todo mundo hoje em dia tem a capacidade de abrir o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Dostoiévski, o Shakespeare? Né? Então, de qualquer forma, também formar um leitor é um processo constante, que nunca acaba, assim como a vida, né? Quer dizer, quanto mais a gente vai vivendo, maior é a nossa capacidade, né? A nossa bagagem, nosso conhecimento de mundo para lidar com os problemas. Com o texto literário, eu acho que acontece um processo parecido. Quanto mais a gente tem, maior o nosso acesso, mais a gente quer ler, né? Maior é o nosso repertório. Repertório esse que, sem dúvidas, ajuda a resolver os problemas práticos da vida, do cotidiano. Então, eu defendo profundamente que o texto literário, a literatura, primeiro, o acesso tem que ser garantido, e depois que ele é um meio fundamental para se mudar a realidade, para se entender melhor a realidade. Mas o que é isso? Para questionar como isso que a gente chama de realidade se constitui.
Perfeito. Professor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço o convite, um grande abraço e até mais.
Obrigada. Nós conversamos com o professor doutor da Unespar, Diego Luiz Miller Fascina, que é palestrante do 4º Congresso de Educação e Desenvolvimento Social da UNICV, evento que será realizado na semana que vem, entre os dias 17 e 20 deste mês.